Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos que fazer o programa rápido, estamos demorando muito. 312, o programa PoeiraCast na área. Agora eu tô com o bolho aqui na mão, hein? Pra gente não falar um em cima do outro. Nosso assunto, discos estranhíssimos, uma lista da Uncut sensacional. A gente vai falar sobre a nossa lista. Antes disso, o que andas ouvindo, my friend? Quem quer começar? Será que é o José?
Vamos resolver isso logo, né? Uma banda de Memphis chamada Alamo, pra provar que Memphis também tem música legal.
Memphis só tem música legal.
É uma banda de...
O José se acha o maior provocador do mundo, né?
Uma banda de hard, mas é interessante que eles têm um vocalista meio Joe Cocker, meio áspero assim, e... O som da banda, eu não gosto de ficar fazendo comparação assim, com bandas conhecidas, porque é meio estranho, mas sei lá, mas é uma mistura de Deep Purple com Argent, com sei lá, com Atomic Rose, que também ela é centrada nos teclados, mas são os teclados também meio ásperos, assim, não tão melódicos, né? E é uma banda bem legal, não é nenhum Led Zeppelin, tá? Mas é uma banda que dá pra ouvir com blues rock, hard, com pitadas assim de muito, 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 muito teclado ruidoso, assim, meio fora de, sei lá, esquisito, mas é, pra conhecer é legal. A banda legal de Memphis é difícil você achar.
Como chama, né?
Alamo.
Banda legal de Memphis é difícil de achar.
Como é provocador, impressionante, é zoeiro, José,
não, não,
né?
Pode, hoje o programa é
que curto. Que cara zoeiro, né? Impressionante.
O programa é curto, não.
O programa é curto,
não
pode
retrocar. Só pode jogar a polêmica, né? Viu? Vou aproveitar que ele tá em Memphis, porque o meu assunto também é de Memphis, falando de Memphis. Mas não é porque você falou, mas é aproveitando que eu ia falar de Memphis, já falar depois de você.
Pô, tá bom.
Porque isso que você tá falando, essa, por exemplo, uma banda de Memphis que é fora do estilo, que é um dos estilos estabelecidos em Memphis, blues, rockabilly, rock and roll e soul music. Tem aquela banda Lift de New Orleans, que também é uma... New Orleans é uma cidade que ela é notória por ter estabelecido gêneros ali, né? Cajun, jazz, zydeco, vários estilos musicais que são... Que ela foi líder, assim, ela foi trendsetter. Como é que é a palavra? Ela instituiu aquele... Enfim, aquela... Que gênero em voga, né, aquele estilo em voga.
Aliás, estilos que todos esses que o José adora, né, inclusive.
É, que o José adora. Então, ele tá falando de uma banda que é de Memphis, só que em vez de ela fazer o estilo que, pelo qual Memphis, né, que Memphis colocou no mapa, ele importa estilo da Inglaterra. Mesma coisa o Lift, que é de New Orleans, uma banda de progressivo, fazendo um estilo que não é o típico da cidade. Engraçado que eu tô esperando sair o documentário e ver o que eu vou fazer pra assistir, né? O documentário não, a série Sun Records, que é a CMT, aquele canal Country Music Television, que toca country da cidade, Garth Brooks e essas coisas.
Mas onde você assiste esse canal?
Então, não sei, porque eu vi no Facebook, eu tenho visto, eu curti a página, tá pra sair. Não sei quando, se sair, quando sair, não sei quando vai passar no Brasil, eu não tenho CMT.
Na NET,
Country Music Television. Não sei se vai passar em
outro. CMT era TVA, não era na NET.
Era TMT, era TVA. E não sei como vou fazer pra sair, pra assistir. Então eu tô esperando sair, não tô ouvindo, tô esperando sair a série Sun Records da CMT.
Vai lá, Sérgio, você
não pediu, você tava dando risada dele assim.
Lembrei que é um selo, o gancho que eu fiz com a Sun Records, é que é um selo que começou como a própria cidade de Memphis, né? Ela começou trazendo, assim, sendo a referência de estilos, e depois acabou importando estilos para ela quando parou a principal fase clássica dela de lançar coisas clássicas.
Tá, eu tava vendo o programa, um programa que tá passando no Biz, é um documentário sobre o Nile Rodgers.
Oh, que legal.
Eu tinha anotado pra ver, aí você falou no programa passado, mas eu já tinha notado, eu ia falar desse programa. É muito legal o programa, porque não fala só do Tiki, fala muito do Nile Rodgers produtor, né? E aí uma coisa que eu não sabia ou não lembrava, que ele tinha produzido o disco de NXS, que fez o que tem Original Sin, né? The Swingers, né? Original Sin. E ali os caras do Duran falaram, ouviram aquilo e falaram, isso que a gente quer. Chamaram ele pro The Reflex, depois pro Wild Boys e depois pro Notorious. No programa não fala do Notorious, que é um disco que eu adoro.
É um disco muito bem gravado.
Muito bem gravado, aliás. E é o Nile Rodgers, né? Mas é legal, fala dele mostrando o riff pro Let's Dance, pro David Bowie, falando que ele começava pelas cordas de baixo e que isso criava um efeito. É muito legal o programa. E aí você vê que o cara é fera mesmo, assim. Quem gravava com ele estourava, assim. Madonna chamou ele, um monte de gente, não, eu quero estourar. E chamava o Nile Rodgers, né? É impressionante. E é isso. Ah. Programa curto, uma hora, deve achar no Now, quem tem net, né?
Bom, ainda nas nossas homenagens aí, né? No programa anterior falamos do John Wetton, do Greg Lake, falecidos recentemente aí, grandes baixistas. E eu tô fazendo uma homenagem aqui a um grande baixista que morreu também agora recentemente, que é o Mick Hawksworth. Até postei na minha página do Facebook.
É.
O cara que passou aí pelo Andrômeda, pelo Fuzzy Duck, bandas super bacanas, né? Tocou até no Ten Years Later lá com o Alvin Lee também. É, naquela banda Killing Floor ele passou também.
Oh.
Então eu fiz uma homenagem aí, comecei a ouvir os discos, comecei lá naquele Five Day Week Straw People, José. Que era o pessoal do The Attack, né? Tá lá o John Dukan, toda essa galera aí, depois de parar no Atomic Rooster e tal. Então eu comecei com o Five Day Week Straw People, depois fui pro Andrômeda, que é com o John Dukan também. E depois o Fuzzy Duck. Então, pô, é isso que eu tô ouvindo aí, os trabalhos desse cara aí, desse baixista que eu gosto muito, o Mick Hawksworth.
Ele é fundamental, né, na sonoridade, tanto do Fuzzy Duck quanto do Andrômeda.
E outra coisa, eu tava vendo umas fotos dele, ele tocando com os baixos assim de dois braços e tal. Pô, visualmente até, como ele como o Alan Wood, não sei se é, propositalmente ou não, mas como lembra assim, o visual, né? Como o Alan Wood lá, falecido baixista do Calvert Mule e do Allman Brothers. Como visualmente eles são parecidos, assim, engraçado. Eu acho que o Alan Wood deve ter tido uma influência desse cara, assim, do Mick Hawksworth. Então é isso que eu tô ouvindo, né, os trabalhos dele.
Beleza. Então, intervalinho, né? Pra gente vir com a lista da Uncut de 101 discos mais estranhos ever. Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. O que seria um disco estranho? Tem uma gama de possibilidades, né? A Uncut, que como nós adora listas, fez uma lista de 101 álbuns mais estranhos de todos os tempos.
Lembrando que já fizemos um programa sobre chamado Discos Estranhos, mas agora essa lista da Uncut acabou nos animando aí a fazer, usar o mesmo tema, mas claro, agora analisando mais a lista da Uncut e tal.
E também
acho que vale a revisitada, assim.
É. Revisitada no tema, eu perdi a página aqui, cara.
Mas vamos lá.
Segue o jogo.
Posso falar um negócio?
Vai, Sérgio, o que você achou da lista?
Eu achei legal, porque é até legal pra pesquisar coisas que a gente não conhece eventualmente, né? Eu, pelo menos, tenho um monte de coisa que eu não conheço. Mas eu acho interessante quando eles. O conceito de estranho não é dentro de uma. De uma coisa experimental.
Isso. Né? Que pode, pode ser também.
Mas eu acho que aí fica muito fácil. Qualquer disco experimental poderia ser estranho.
É,
né? Então não se chamaria estranho, seria os melhores discos experimentais.
É.
E acho que o conceito é um pouco diferente. Tanto é que tem coisas ali que você fala, mas isso é estranho? Você pensa, é estranho de fato? Então existe uma abertura para colocar discos que dentro de uma Por exemplo, vai, não é, não está na lista, mas um exemplo que me veio à mente agora, o segundo do Bad Religion, por exemplo, é um disco estranhíssimo perto do que se espera do Bad Religion.
Que eu considero um disco prog, né?
É um disco meio, que eu acho a hora, né? Mais do que prog, eu acho um disco meio a hora. É um disco que eu gosto bastante, aliás. Então, pra mim é um pouco isso, né? Um disco estranho, mas não necessariamente estranho pra todo mundo, estranho experimental. É. Estranho pelo que se espera dele, porque o estranho.
Se for pegar estranho,
é uma coisa mais da banda, ampla, né? É isso. Eu acho que eles ampliaram o conceito. É estranho, não é só experimental. É estranho porque é estranho dentro de um contexto ali que ele não.
Uma coisa. Desculpa aí. Você pegar disco estranho, por exemplo, você pegar Residents, Magma, As Mother Tem, tudo é estranho.
Exato.
É que aí também a proposta do artista já é ser já estranho, causar estranheza.
Rock no Position, quase tudo é estranho.
Rock no Position, Kraut Rock, do Faust, do Kahn.
E também tem uma intersecção grande aí com a psicodelia, né? Boa parte dos discos estranhos são referências de psicodelia. Inclusive tem o Araçá Azul na lista da Uncut, que é um dos mais interessantes que estão no livro, inclusive, do Bentão. Da psicodelia brasileira.
Tá no bônus, na verdade, né,
cara? Tá no bônus,
Matheus? Tá no bônus.
Desculpa, então, porque eu não tenho o bônus. Desculpe.
Não, você tem o bônus. Você
eu tenho o bônus, mas pra quem não tem o bônus.
Ah, pra quem não tem o bônus.
Mas então, ele tá naquele bônus de recompensa de uma das modalidades da campanha, né? Mas é uma referência psicodélica brasileira, lógico que dentro de até onde vai o conceito, é uma coisa discutível.
Mas... que eu considero ele mais experimental do que psicodélico, né, na verdade.
Mas dentro da obra do Caetano, ele é um disco estranho.
É um disco estranho, encaixa perfeito nessa coisa
mais estranha. Caetano tem algumas coisas estranhas, mas encaixa, esse é o mais estranho.
Encaixa nessa coisa de weird, né,
que a gente está usando aí. Um disco outsider, por exemplo, tem esse disco do que saiu em 77, Não, que saiu em 77 não, é que tá número 77 aqui, o disco saiu em 74. Esse disco do Elvis, Having Fun with Elvis on Stage. É um disco que a RCA lançou, a revelia do Elvis, só com trechos de fala dele entre uma música e outra. Umas piadinhas sem graça.
Spoken words.
E o Elvis mesmo não gostou e mandou recolher. Acabou virando um item de colecionador.
Deu uma de Xuxa o Elvis.
Então. E o Love dos Beatles, né? Que é um. É, deu uma de Xuxa.
Deu uma de Xuxa.
E o Love
amor dos Beatles. Amor
de
Estranho Amor.
Esse mesmo.
O Love dos Beatles, né? A gente tava aqui falando. Se tem um cara que tem direito de fazer um disco desse, é o produtor, é o George Martin que fez. Mas é realmente estranho,
desnecessário e estranho demais, porque ele sobrepõe as músicas, né? Ele encaixa uma música na outra. É um negócio maluco demais. Nem queira, viu?
É porque ele foi feito para ser trilha sonora do espetáculo do Cirque du Soleil, né?
E o Trans, Trans do Neil Young, o que vocês acham? Ele tá aqui em número 91 na lista. Pra fã de Neil Young, na época foi esquisito, né,
eu acho. Foi total. Mas é esquisito e bom. É estranho e bom.
Mas cai bem na lista, né?
Eu gosto.
Na lista tem as coisas legais no meio do tom.
Eu gosto bom. É um disco que cai na... É porque aquela fase do Neil Young, quando começou a dar um tiro pra cada lado, né? Ele fez um disco que as pessoas pensam que é rockabilly, não é. Rock and Roll Rhythm and Blues, né? Que é o Everybody's Rocking. O Trans, que é um vai mais pro eletrônico, o Old Ways, que é o country, o Landing on Water, que é uma...
Você consegue imaginar uma coletiva de imprensa com o Neil Young nessa época? De aí chega alguém lá, Neil Young, você tá atirando pra todo lado, tá batendo na trava. Você consegue imaginar isso? Chega um jornalista lá, levanta a mão, né, José?
Teu último hit foi Heart of Gold.
Mas os dois...
Na trave, 10 anos. Tá atirando pra todo lado.
O Trans é 82?
Acho que é. Não tem esse disco aí que ele tentou se comunicar com o filho nesse disco? É esse disco aí que ele tentou umas coisas eletrônicas por causa
voz, né?
Voz.
Coisa de música eletrônica mesmo, assim, né?
Esse é mais eletrônico. Mas o anterior acho que é o Reactor, né? Ou o Rocks and Dolls.
É o Reactor?
Um desses. O Reactor
ali. Que é legal, que é bem
rock. Puta disco.
É bom, muito bom.
Um disco que eu acho estranho, pra. Não é estranho, mas é o Stevie Wonder, o The Secret Life.
Of Planets,
Pra quem estranho. Veio de um puta disco...
Esse conceito já é estranho, né? A visão da planta.
A visão da planta. Então, o que eu acho mais estranho é que tipo pode falar de fotossíntese.
É muito macrológico.
Outside My Window, essa música é fantástica.
E ele vem de um disco acachapante, né? Talvez o auge da carreira dele tenha sido The Songs, né? E disco assim, muito radiofônico também, né? Várias canções. Aí o cara, como me lança um disco assim, fica estranho na carreira dele e e como própria sequência do The Songs on the Key of Life.
E o Winds of Change, do Eric Burdon e The Animals, José, tá na lista aqui, número 80.
Eu não acho estranho.
Eu também não acho estranho.
Eu acho demais, né?
Também que pode ser o Eric Burdon entrando mais na onda psicodélica, tudo isso. Não por isso, né, seja um disco estranho.
Eu acho que esse disco é um caminho natural de muita gente, que muita gente fez na época, né? Então não chega a ser estranho ele ter ido pra... É o que tem São Francisco Nights, né?
Eu acho não chega a ser estranho, né?
Não acho até um tipo...
O primeiro lugar da lista é muito legal, né? Wizard, The True Story.
Nossa,
esse disco eu acho fantástico.
Disco é demais.
É demais.
Todd Rundgren Mas ele também tira pra todo lado. É um pouco estranho. É mais do que o Sam.
Aquele lado B que é todo soul, né? Um meio
ele tira pra todo lado e é gênio.
E as Shags, hein? E as Shags?
Mas já sou mais exótico do que estranho, assim, mais...
Mas é uma experiência estranha, não é?
Assim como o Wildman Fisher, que tá aqui também, que é a mesma coisa, né? Tipo, um cara com problemas mentais, gravou um disco e tal, aí acho que até entra como weird, assim, né?
Que tem carreira.
Acho que cabe, viu?
Da minha experiência...
Ah, o Damião, todas essas galeras, esses outsiders.
Mas como weird, mas não como o cara... Já é um cara estranho.
Já tem problemas, né?
Nessa categoria.
É, o disco que antes de sair você já sabia que ia ser weird, então...
Quem fez alguns discos estranhos é o Scott Walker, né? O Tilt, por exemplo.
Tem um na lista dele.
Tem, de 2006.
Não sei se é o Tilt, mas o Tilt, que é o primeiro, acho que dessas... experimentadas. Pô, o cara que você vende, que vende de discos... Ele tava um tempo sem gravar, né? Você vende discos assim, né? De canções, uma voz linda, né? Tinha gravado Jack Brel, também faz um disco totalmente maluco, né? Uma sonoridade esquisita. Eu adoro ele, mas esses discos não são muito digeríveis, sei lá.
É, tem estranho no bom sentido e no mau sentido.
Eu acho que no Scott Walker, no caso, é um mau sentido, né?
E o 30 Year Band, José, você gosta que tá na lista aqui?
Eu gosto, mas tem umas músicas de etnia, né? Eu gosto, assim. Mas acho que é a proposta deles, também, não é que eles são estranhos. Né? Então, esses três discos deles.
É a proposta da banda.
Assim, acho que é a proposta da banda.
Mas pra colocar 101, né?
Do Zappa, vocês que são fãs do Zappa, qual que é o. Pode ser considerado estranho, porque é de um cara já estranho também, mas não tanto.
Grave,
é um músico que faz muita coisa.
O Lamp Grave, que era o favorito dele, né?
Que tá na lista.
É o favorito dele.
Que tá na lista do canto, o Lamp Grave.
Mas é favorito dele porque ele é o Zappa, né? Tem que ser polêmico até na escolha do disco favorito.
Mas isso é bom pra caramba.
É bom, mas.
Eu acho o Uncle Mitch, por exemplo, estranho, mas eu não tenho muito saco pra ouvir, não.
O Tim Fischer, eu acho. Estranho, falatório.
E o legal que a capa da Uncut é o Beef Heart, né? A gente falou de Zappa, é legal falar que a capa é o capa do Beef Heart, isso eu acho bacana. E acho que tá o Trout Mask Replica, né? Que é o...
É o clássico.
Eu não considero o melhor, mas é o considerado o mais estranho, mais...
É o mais... É o que tava na discoteca básica da Beast também.
Eu gosto mais do Lick My Dickles Off.
The Drift, do Scott
Safer's Milk também.
Eu gosto mais.
Acho que dentro do trabalho do Capitão também não é... Assim, uma coisa muito estranha, né? Dentro da proposta dele.
E do Scott Walker tá aqui o The Drift na lista da Drift, que é de 86 e é da 4AD, né?
Acho que o Tilt até entende.
Ó, Cadinho, eu lembrei de você, desse disco aqui do Robert Calvert, né? Que a gente fez acho que um...
É, tá.
Um então, poeira, uma pérola escondida com ele, não foi? No poeira, você escreveu?
Chegamos a fazer?
Acho que sim, cara.
Esse é um disco maravilhoso.
Eu adoro
esse disco. Maravilhoso. E o disco que vem depois dele também, que é a continuação. São dois álbuns conceituais. Esse Captain Lockheed and the Starfighters, que é de 74, participa todo o pessoal do Rock Wind. Pode falar, depois que virou o ano?
Pode falar.
Brincadeira. Mas é Motorhead.
Participa o pessoal do Rock Wind também. Participa o pessoal do Rock Wind, inclusive o Leme, que o disco é de 74. E o disco conta a história de um avião que foi lançado pela companhia Lockheed, que é uma das principais construtoras de aviões, né? E que assim, ele era um caça que dava tanto problema que morreram tantos pilotos que ele foi apelidado The Flying Coffin, o caixão voador. E aí é legal, e conta a história do porquê, que foi porque o Robert Cobb é um cara bem político, né? Então, as coisas são bem críticas. É, ele fez assim sobre os motivos pelos quais o governo gastou aquele dinheiro investindo, né, o lobby, né, tal, daquele avião. E o disco seguinte, que é o Lucky Leaf and the Long Ships, ele conta a história do Leaf the Lucky, o viking que chegou na América antes do Colombo. Então conta, mostra eles descobrindo a surf music, faz várias analogias. Oh. Né, do viking chegando na América, é bem legal.
Legal.
Disco estranho que eu... Desculpa.
Eu ia te perguntar, Sérgio, mas fala aí, depois eu te faço uma pergunta.
Só o Please Don't Touch do Steve Hackett, é um dos discos que eu escutei por último também, eu achei muito legal. E é estranho, né?
Please Don't Touch...
Please Don't Touch é aquele que tem Steve Walsh no vocal em duas faixas, tem o Hit Rap.
Ele é meio pop em alguns momentos.
É pop, mas ele é todo... ele é estranho, um disco... Tem uma música que é Carry On Vicarage, que é a voz do Steve Hackett, ele grava duas vezes, uma com a velocidade pra cima, outra pra baixo, com o pitch. Uhum. Né? Então fica um efeito meio aterrorizante, assim, eu acho um belíssimo disco estranho. Eu lembro que quando eu comprei esse vinil lá atrás, eu tava esperando alguma coisa tipo do Voyage of the Acolyte, né? Uhum. Aí eu ouvi assim e falei, mas que disco esquisito.
É, não tem nada a ver, né?
Eu demorei pra me acostumar a ele e tal, hoje eu adoro, acho fantástico esse disco.
E o Godly Cream aqui, seja do TNCC, a dupla aí?
Pô,
aqui,
é um...
Consequences.
É um dos
que eles
discos...
prometam, né? Que eles...
É um dos discos que eu ia falar no que vocês estão ouvindo, curiosamente. eu nem sabia que estava nessa lista, porque o José falou do original soundtrack, né? E eu lembrei do Consequences, porque o Consequences, né, eu nem lembrava que ele estava na lista, eu não percebi. Porque o Consequences aprofunda coisas que eles fizeram ali no I'm Not In Love, né? É um disco todo, eu acho muito bom esse disco.
Mas eles usam
um
instrumento novo, né, que eles criaram.
Também,
né?
Também, né? Mas tem coisas de gravação ali que eu acho um belíssimo disco, assim.
Um disco estranho na carreira, tá? Eu acho que o Avenue B, Ziggy Pop, acho um disco... Lembro que eu punha pra ouvir assim, não tinha muita paciência, nunca gostei. Muito falar, ele fala, não sei se vocês lembram desse disco.
Eu lembro.
Isso virou até uma baba em CD, porque ninguém queria, né?
Acho fraco,
né? É, né? Fraco, disco e estranho também pro Iggy Pop, né?
E o Comus, vocês gostam do Comus? Esse?
Sim, faz tempo, legal. Não lembro direito.
É um folk psicodélico experimental, não dá pra definir o Comus, assim, né?
Aliás, tem essa coisa do folk psicodélico, combina muito com um disco estranho, né? Tem muito disco folk, assim, que os caras vão além, assim, né?
Experimental, né? Meio psicodélico.
Eu acho legal que eles colocaram 666 do Aphrodite Child.
Disco perturbador, sei lá.
Porque eles vinham dos hits, né? Marie Jolie, Rain and Tears, aí chega esse disco, coisa
diz
doida.
A lenda que é mais um disco do Vangelis, ou Vangelis,
falam mesmo.
Que ele tava mais ou menos pronto quando ele...
E o Lou Reed com Metallica, quem que tá em terceiro aqui? O que vocês acham?
Interessante, eu gosto.
Vocês acham weird? A combinação, talvez.
A combinação. Mas a combinação, o disco é bom.
O disco é legal, assim, também.
Eu acho o terceiro estranho pra ele, bom, sejam coisas que se excluam.
Eu ouvi ele inteiro, assim, eu acho...
Mas vocês acham que não é, então, pelo disco ser estranho, mas é pela combinação dos protagonistas.
É improvável,
Improvável, no caso.
O disco é até normal.
Outro disco tem aqui, acho que não tem na lista da Uncut, que tem o Araçá Azul do Caetano. Outro disco estranho que não, do Caetano, que não tem, é o Joia. Que é bonito também, eu gosto, acho tão bonito quanto o Araçá Azul, embora bem diferente. Muito legal também e estranho, bem estranho.
É o outro lado de qualquer coisa.
É. O outro lado é qualquer coisa, o outro lado é Joia.
Tem coisas que soam estranhas na época. Por exemplo, de Purple com a Filarmônica, aquele primeiro.
O Concerto
for Group Orquestra. Eu acho muito estranho aquilo. Hoje a gente já se acostumou, né? Mas fala, pô, uma banda...
Eu acho que é um conceito muito legal. Porque,
é legal, mas é estranho para...
Concerto para violino e orquestra, concerto para violoncelo e orquestra, concerto para grupo, um combo, banda e orquestra.
Mas eles não foram pioneiros com orquestra,
não, foram pioneiros. Mas acontece que eles não vinham dessa linhagem.
Muito blues, exemplo,
blues começaram com orquestra, né? Então você não tem que achar estranho, né? Mas um deles, assim, como um disco super estranho, é o Revolver, pra época. Quando você pega na mão, tinha 12, 13 anos. Pegou um disco dos Beatles, né? E ouça algumas coisas. Mesmo assim, mesmo o Leonard Rigby, essas...
Eu acho
essa sonoridade era muito estranha pra quem tava ouvindo Beatles,
Aí vamos lá, sabe? Eu acho que Tomorrow Never Knows é mais um prosseguimento de algo que outras bandas já estavam buscando, né? Experimentações com looping, com coisa assim. Agora, Got to Get You Into My Life é coisa bizarra você ouvir num disco de rock.
É. Mesmo Eleanor Rigby, né? Uma
coisa, Eleanor Rigby também.
Quarteto de cordas, tal. É. He Dead and Everywhere, tem uma harmonização e tal, mas... Então você vê aquela. Posso pegar uma canção como Yellow Submarine?
Já podia estar no Rubber Soul, velho.
É, podia. Mas você pega uma canção como Yellow Submarine, né? Tal, uma música infantil, tal, depois entra o X7. Pra quem estava acostumado até então com Beatles e com outras bandas da época, soou estranho. Eu lembro que a minha primeira impressão no Revolver falou: putz, o que, que é isso, né?
Eu acho que
a batida de Taxman, era uma coisa diferente de tudo que eles tinham feito. E são várias canções, e cada canção tem uma sacada. Abre para alguma outra coisa que poderia vir a ser maior se eles tivessem mais tempo. Né?
É o Sgt. Pepper dos Beatles.
É o Sgt. Pepper dos Beatles, é
mesmo. Mas eu, quando era criança ainda, eu lembro que eu vi o clipe da Strawberry Fields Forever, tudo bem, é do Sgt. Pepper, é da época do Sgt. Pepper, né? Não é da época do Revolver.
É, sim.
Mas eu lembro quando eu vi o clipe no som pop, puta, como eu achei estranho aquilo também, sabe? A música, a melodia, eu ali, cara, não entendi nada também. Assim,
é
sabe?
Strawberry Fields.
Dá até medo. Sabe, me deu um negócio muito. Falei, puta, que coisa estranha, cara.
Se ouvir no escuro dá
uma. Mas é um pouco também como ouvir Are You Experienced do Hendrix também, porque não é o que você. Né, fora dos padrões.
Não é realidade, de pop, né?
É, fora dos padrões.
Porque na verdade o Strawberry Fields Pendelene era um do Sgt. Pepper, né?
Ah.
Precisava lançar um compacto, o Roger Martin mandou essas duas, né? Que tem a ver com o
contexto. Tem cara, tem total. Mas saiu depois. Strawberry Fields tem total cara de Sgt. Pepper, né?
Saiu antes.
Saiu
antes.
Esse single é antes do Sgt. Pepper? Ela acabou entrando no álbum, versão álbum, né? Versão LP, que saiu primeiro nos Estados Unidos, Magical Mystery Tour, né? Strawberry Fields e Penny Lane entraram no Magical Mystery Tour.
Mas ela foi um
depois quando virou álbum.
Como demorou muito pra fazer o Sgt. Pepper, a gravadora pediu um compacto. Aí o Jorge Martin mandou a Strawberry Fields e a Penny Lane.
Por ter entrado
Eu achei que era.
É, então, por ter entrado no Magical Mystery Tour, eu pensava que era depois do Sgt. Pepper.
Não.
Eu achei que o compacto entre o Revolver e o Sgt. Pepper fosse o Paperback Writer.
Ah, o Paperback acho que é depois do Rubber Soul.
É depois entre o Rubber Soul e o Revolver, então, né? Tá. Cafundi. Isso me traz uma coisa interessante à cabeça. Era pra Strawberry Fields e Penny Lane estarem no Past Masters. Se não tivesse entrado numa versão póstuma do Magical Mystery Tour, que não é o álbum original.
Aqui na verdade só existe nos Estados Unidos, né? Então se passa mostra.
Depois passou a fazer parte de uma discografia universal dos Beatles.
É, basicamente.
Né? Porque o CD é baseado nessa versão, né?
É, o CD é baseado nessa versão.
E aí, pessoal, vamos pro top 5?
Vamos.
Quem quer começar aí? Top 5 dos discos mais esquisitos.
Posso ser eu.
Então
eu começo, fico sempre com medo de começar, eu vou perder o medo. Bom, Robert Calvert, vou trapacear, tá? Vou colocar os dois que eu citei, ocupando um. Mas faz sentido, porque são dois discos conceituais de anos seguintes, são quase que complementares. Captain Lockheed and the Starfighters e Lucky Leaf and the Longships. Zen Arcade, do Husker Du. Tá na lista do Uncut e realmente acho muito esquisito. Interview, do Gentle Giant. Uma, que o disco é estranho mesmo. Foi o primeiro que eu conheci do Gentle Giant por causa do meu irmão. E outra, que eu cheguei em casa. Tinha um amigo nosso que trabalhava com a gente numa produtora de vídeo na época. Eu cheguei em casa pra almoçar, no intervalo do trabalho que eu trabalhava do lado de casa. Cheguei em casa pra almoçar, tá lá o Chechel, amigo nosso, sentado no sofá esperando que ele ia almoçar com a gente aquele dia. Tava tocando o interview que o meu irmão tinha colocado. E o Chechel sozinho na sala da minha casa, na casa dos meus pais. O Chechel me vê entrando na porta assim, olha assim, puta disco maluco! Isso marcou pra mim. Raw Power, do Iggy and the Stooges.
Ah, esse acho esquisito.
Acho esquisitíssimo, adoro.
Mas o que? A sonoridade,
sim. É, a sonoridade, a. Sei lá, tosquidão, tudo nele. O Rockabilly Psychosis and the Garage Disease, Rockabilly Psychosis,
tá,
né? Esse é o quinto. Mas eu vou ter uma bonus track. O Rockabilly Psychosis and the Garage Disease, que é uma coletânea feita pela Big Beat no meados dos anos 80, em 84, se não me engano.
com coisas que deram origem ao psychobilly e assim, realmente música de louco. Música de louco. Rock and roll, rockabilly, garagem de louco. É, e bonus track, o Joia do Caetano.
Bom, posso fazer eu?
Vai lá,
mano. Ó, eu escolhi 5 álbuns. É, 5 não, 6 na verdade, que eu vou trapacear também. Que não estão na lista do Uncut, eu achei uma afronta. Bom, vou começar com a dobradinha aqui, já trapaceando do Tim Buckley, o Lorca e o Star Sailor. Cara, tem que ter esses discos do Tim Buckley na lista, né, cara? Tanto, ou o Lorca ou o Star Sailor, pra mim qualquer um dos dois são os mais malucos dele. E eu acho que o Tim Buckley é o cara que tinha que estar aí.
E é engraçado que tem o Jeff Buckley, né?
Mas eu não acho tão estranho,
não. Não, tem o Jeff Buckley na lista dos bem gravados. Né?
É, não
tem
tá nessa lista, não.
Tá. Tô confundindo os dois.
Então tá lá, primeiro lugar tá dobradinha aí, Lorca Star Sailor, do Tim Buckley. É, em segundo eu coloco o Pai Biru, acho que tá legal nessa lista aí, acho um disco ousado, diferente, assim, também. Até o José falou de uso de instrumentos pouco usuais também, a coisa do tricórdio e tal, super psicodélico. Então acho ele weird o suficiente pra tá aí. Coloco também o disco do Stark Reality, pô, que é uma banda que eu adoro. Já foi Pérola Escondida da Poeira também. Aquele disco de 1970 deles, meio uma trilha sonora infantil, mas com várias dissonâncias e tal. Um negócio bem maluco também. Mas é um descasso. Vou colocar o disco de 66 da Pat Waters, que é o College Tour. Maior influência da Yoko Ono.
Ah, é. Será?
Faz o disco de 66 dela. É, e também da... aquela de Amanda Galás também, gostava muito da Pat Waters e tal. E em quinto, porra, menção honrosa, já falamos no outro programa de discos estranhos, é o Metal Machine Music do Lou Reed, né?
Acho que
também não tá na Uncut, acho que é
clássico dos discos.
Clássico, né?
Mas esse é estranho no mau sentido. Você gosta mesmo.
É, eu gosto.
Deixa eu falar a minha rapidinha, já que eu tô aqui. Pô, falei no Revolver, então tem, claro que tem que pôr o Revolver, né? O 666 do Alfred Child, né? Aquele United States of America, que eu acho um disco estranho, descasso. Muito legal, um descasso, né? O Comus, né? E para prestigiar, por uma banda italiana, que era Jácula, que eles têm dois discos assim.
Prestigiar.
Prestigiar, né? Eu sou italiano, né? Tem que fazer. É. E a tecladista, a Doris Norton, né? Ela tem 3 discos nos anos 80 que são esquisitíssimos. Experimentações com sintetizadores, com coisas assim eletrônicas e tal, né?
O Aria, vocês acham uma banda weird,
eu
assim,
acho,
ou não?
Acho,
o Aria,
esquisito,
uma mistura, banda,
assim.
Eu
banda.
Acho.
E aquele disco solo do Demetrio Stratos poderia
ser um estranho.
São vários. Da voz,
todos eles.
Qualquer um deles. Tem
aquele box da cara, mas
não tem. Saiu com 4 discos.
O box, né?
Nossa, é inaudível. São exercícios, são, né? É um documento, né? Eu acho legal.
É um disco documento. Que se você colocar alto na sua casa, o vizinho vai falar, puta, chama a polícia.
Chama a polícia. Bombeiro, síndico, vem todo mundo. Né?
Eu lembrei só agora dos discos do Lindsey Buckingham, mas não vou colocar na lista porque eu não lembro quais são. Ele fez 2 discos, acho que no final dos anos 90 ou anos 2000 já, com sonoridades, texturas de guitarra, né? Eu acho lindos esses discos. Mas são bem estranhos. São bem... acho lindos porque estranhos. Mas eu, na minha lista tem o Suicide, vai. Primeiro do Suicide, eu lembro quando eu ouvi, eu achei uma porrada estranha pra cacete. Nem lembro se tem aí, acho que não, né? É o Deguelo, dos Easy Top, que é o meu preferido dos
Mike
Easy Top.
Mike the Mechanic, você já escutou isso?
Ted the Mechanic.
É o meu disco preferido.
Mike
do
Mike the Mechanic, não. Mike the Mechanic, Mike and the Mechanic.
Mike and the Mechanic, essa banda.
É a banda
do... E não tem a música do Deep Purple lá do
tem
Purple?
Tem também? Então,
puta, meu...
Ou é Ted the Mechanic?
Não, esse é...
Esse é dos Easy Top.
Esse é o do Deep Purple.
Esse é o do Deep Purple.
Como é que é?
Não lembro.
Como é que é? Easy Top, acho que é só The Mechanic.
Puta, eu não lembro. É realmente Ted the Mechanic, acho que é do...
Que é o disco... É o disco estranho dos Easy Top e é meu preferido.
Você tem o Deguelo aí?
Tenho. Eu quero de vocês, inclusive, eu acho. Que eu comprei no jardim.
É? É o disco... Mas esse é a master original, porque esse não tá no six pack. É verdade.
E... É, Cadinho.
Os que não tem a master original é os que estão no six pack, né? Do... Aliás, também CDs estranhos, né? Pega os Easy Top, remixando seus álbuns.
Easy Top.
Manic Mechanic.
Manic Mechanic.
Esperei o cara pegar pra lembrar.
É.
Manic Mechanic.
Então, pra mim, é o disco estranho do ZZ Top e é o melhor deles, assim.
Nossa, olha.
Logo que eu ouvi, eu achei, caramba, esse disco é demais.
Tendo a mas acha estranho essa música ou o disco todo? Não, eu não acho ele estranho, assim. Essa música eu acho.
Diferente.
Essa música
é atípico.
Ele é diferente. Ele é diferente.
Ele é diferente.
Essa é a música
estranha. Essa é a música estranha, é.
Mas ele é um disco diferente dentro da carreira. O Terras já é um pouquinho. Mas esse é bem mais, assim, esse dá um...
E é o seu favorito, Sérgio?
É
o
meu favorito.
Você também, Sérgio?
Tá entre o Terras e esse. O Smile Smile, né, esse é o óbvio da minha lista. Zairika, do Flaming Lips, porque tem no tem na lista da Uncut, eu não queria colocar também, igual o Bentão. Mas eu coloquei porque eu lembro que eu não gostava dessa banda. E eu passei a gostar quando saiu o Zairika.
Mas você conseguiu ouvir com os
nunca.
Quatro?
Nunca. A gente ouviu acho que dois lá na loja. Né? A gente ouviu dois ao mesmo tempo. Dois acho mesmo que de tempo. Baixo e de bateria. Ficou uma coisa muito legal. Eu falei, puta, mas aí eu comecei a ver que individualmente os discos eram bem legais. Aí eu falei...
Que explica pra quem não conhece, Sérgio.
É um disco quádruplo. E em cada disco tem um ou dois instrumentos. Então tem um disco que é só baixo, né? Outro disco é piano e bateria. Eu não lembro exatamente como faz muito tempo, eu não lembro de visão. Mas era um disco que pensado para escutar em quatro aparelhos de som ao mesmo tempo.
Simultaneamente.
E aí tudo ia se juntar e dar nessa maluquice. Né?
É que na verdade você pode fazer as combinações que quiser. Esses dois, aqueles outros dois.
É, sim.
Outros
pode
dois.
Ou pode escutar individualmente, que é legal.
Agora, quem já ouviu os quatro? Será que tem algum ouvinte nosso que já ouviu os quatro?
E é possível.
Quatro discos simultaneamente.
Você tem que ter quatro aparelhos em casa.
Quatro aparelhos em casa.
Não era fácil na época. Acho que a brincadeira deles foi essa.
Mesmo hoje.
Eu acho que não é fácil.
Você vai alcançar isso, você conseguir alcançar. E eu lembro que isso me fez...
É muita maconha, né?
Depois eles, claro, lançaram o Soft Bulletin, que eu acho...
Podia fazer um filme... Desculpa, continua.
Não, vai.
Flaming Lips Parking Lot. Tem para quatro carros com CD Play.
É verdade.
Não tem Heavy Metal Parking Lot?
Isso é sensacional, velho.
É verdade.
Porra, puta ideia, cara. Como ninguém não fez isso aí, né? Estacionamento do...
Flaming Lips Parking Lot.
Vai, aí eles lançaram o Soft Bulletin, que eu achei maravilhoso. Aí eu falei, essa banda é boa, eu tenho que voltar a ouvir os antigos, não tem jeito.
Também o cara tá contando uma história do Flaming Lips.
Você contou uma história gigante aí.
Também é verdade.
Isso também é verdade.
E pra encerrar minha lista, o quinto é o Fortet Rounds. É um disco, o Fortet também tem muita percussão, acho um disco bem legal. Um projeto de um cara só, que começou no final dos anos 90. O Rounds acho que é o que eu mais ouvi, então vai o Rounds, mas eu gosto dos dois anteriores também.
Bom, quem falta? Acabou?
Acabou.
Acho que todo mundo foi, né? Pausinha pra vir com o Cruza na Área. Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Cruza na Área, José Damiano.
Muito bem, amigos. Tava vendo uma matéria na CBN. O carnaval se aproxima e tal, né? Então, eu sei que vocês gostam do tema.
Então,
a matéria tava uma questão assim... A questão era... Algumas marchinhas de carnaval são altamente preconceituosas. Eu vou até, inclusive, com aquele... O Clabinho, né? O Ricardo Clabinho... Esqueci o nome dele inteiro, mas ele é um cara pesquisador de música brasileira, tal, participou dessa matéria e tal. Então algumas músicas, tipo a Cabeleira do Zezé, que eu ouvi muito quando era cabeludo, andava na rua em época de carnaval, os caras me alugavam com essa música, então. Tem o Cabelo no Omega, que é do Lamartine Babo, um clássico, Maria Sapatão. E tem uma até que fala Mulata, você é mulata na cor, mas como cor não pega, eu mulata, eu quero teu amor. Esqueci de quem é essa marchinha, mas é uma marchinha tradicional.
O teu cabelo não nega é a mesma. É a mesma? Cabelo não nega mulata, porque é, então é mulata as cores. Mas como a cor não pega mulata, é isso?
É, como a cor não pega.
Eu nunca tinha. Nossa, eu nunca tinha. É.
E tinha uma da cachaça também, pode me faltar pão, pode me faltar não sei o que lá, mas eu tenho na cachaça, não sei o que. E assim vai, né? Falam músicas como Amélia, que chava bonita, não tem o que comer, passava.
A letra do nosso querido Mário Lago, né?
Então, a questão é: são músicas tradicionais que os blocos repetem, né?
Anualmente.
Anualmente, os blocos, essas músicas são clássicos do carnaval. E no Rio tem um bloco chamado Mulheres Rodadas, que elas saem cantando marchinhas, tá, no carnaval, e elas estavam questionando que elas cantam Tropicália do Caetano, e a frase lá, viva mulata, tá, elas acham que elas vão pôr agora em julgamento se vão cantar essa música ou se essa música vai ser tirada por essa questão de...
Da origem da palavra mulata?
Origem da palavra mulata, sei lá, não entendi por quê, não explicou muito bem por quê. Em resumo, a questão é essa. Vocês, os blocos que vocês vão sair e tal.
Aí, colado, né?
Vocês acham assim, que cantar esse tipo de música tradicional, clássicos, né, dos bloquinhos de carnaval? Vocês cantariam? Vocês acham legal? Acho que não tem que cantar, tem que boicotar essas músicas.
É uma situação complexa, né? Nunca.
Do teu cabelo não nega, eu nunca tinha. Mas é isso que fala na música, mas como a cor não pega.
Como a cor não pega, mulata, eu quero teu amor. Eu li a letra da música.
Tá, assim, é que eu não sabia que era. Nunca tinha ligado.
Eu vi uma lista.
Racista, né? Extremamente.
Eu vi uma lista gigante com esse tipo de música, assim.
Mas vocês têm cantado aí nos últimos carnavais? Assim, como é que tá? Os irmãos Alpendre. Vamos perguntar para os irmãos Alpendre, né, José?
Eu canto sempre a música do Professor Long Hair, Mardi Gras em New Orleans.
Mas vamos aí, quero ver. Seja o um macho.
Vai, começa com você. Seja,
não, eu não cantaria essas. Tipo,
se fosse tocar a cabeleira do Zezé, Maria Sapatão,
num baile ou num bloquinho de carnaval, sei lá o que, e estivesse tocando, eu não cantaria.
Você
agora
não cantaria,
eu acho que existem diferenças aí, né? Porque o Mulata Tatá do Caetano Veloso.
Aí sim.
Você, hoje em dia, é que se tornou mais evidente e difundido que mulata é uma palavra preconceituosa.
Sim.
Mas ninguém tinha essa ideia.
A origem da palavra preconceituosa, não o uso dela pelas nossas gerações.
Exato. É, agora, uma música como a do Teu Cabelo Não Nega, aí eu acho que é um pouco demais. Eu acho que
é realmente
o nega uma coisa
do cabelo duro,
também. Eu acho que são coisas assim que não precisa mais disso.
Acho. Então vocês acham que deviam ser fazer um revisionismo da história?
Eu acho que o negócio. Eu sou contra o negócio de, por exemplo, você proibir manter o Lobato, essas coisas, porque conteúdo racista e tal, mas eu acho que deve vir uma explicação. Olha o contexto daquela época. Sim. E olha o que a gente avançou em relação a isso.
Justamente o que o Clabin falou.
Agora, as marchinhas. A marchinha é uma coisa muito de alegria. E para que cantar isso se você pode ir com, vamos dizer, vai ter negros, brancos, lésbicas, tudo junto ali no bloco. Para que você vai cantar uma música que agride uma pessoa que vai estar ali alegre junto com você? Então eu acho que não é questão de apagar a história, mas é uma questão de ter bom senso e não cantar. Não precisa cantar essas músicas ali.
Não proíbe o bloco de cantar, mas você não canta.
Não, eu acho que não devia cantar o bloco também. O bloco não devia cantar. Faz sentido cantar uma música dessa.
Porque, por exemplo, quando cantavam, olha a cabeleira, eu passava na rua, tinha um boteco lá, os caras tomando cerveja no carnaval. Quando eu passava, o pessoal já começava, olha a cabeleira, sabe, porque era cabeludo, né? Nos anos 70, né?
E ele é Zé.
E eu sou Zé. Mas essa música era fatal para quem fosse cabeludo e passasse diante de um bloco de uma turma carnavalesca, né? Nunca me afetou em nada, absolutamente nada. Assim, é o que você acabou.
É que é diferente.
Assim, nunca me senti ofendido. Eu não sei se Maria Sapatão, por exemplo, de dia é Maria, de noite é João.
Essa é mais recente, né? Essa é da década de 70, talvez.
Não sei.
Não é do...
Mas é clássica, ela é clássica, porque essa é Maria Sapatão.
Acho que sim. É, deve ser dos anos 70.
E tem algum, tem algum impotente aí, ofendido, José? Pô, a pipa do vovô não sobe mais. Eu sou impotente, quero ver alguém na cara. Eu sou impotente e essa música tá falando. E eu não sobe mesmo.
É, hoje em dia... Hoje em dia, eu acho que pode até surgir um... É uma questão difícil.
Não dá pra medir ofensa
é
também,
muito delicado, né?
É muito delicado.
Eu não proibiria, que eu acho que proibir é um passo pra trás, mas também questão, não cantaria.
Eu acho que isso que o Sérgio falou é interessante, né? Essa coisa de mostrar, a contextualizar com a época, né? Isso é importante também, né? Pô, naquela época... Porque também se a gente for assim, o lance do blues, né, Cadinho? Aquelas canções que a galera cantava enquanto estava trabalhando, na lavoura, tal.
Work songs, né?
Como é que você traz isso para hoje em dia, né? Tipo, reinterpretar isso hoje. Também é delicado, né? É uma situação que... Mas se você contextualizar, ela faz sentido naquela época.
Você tá falando dos blues, aquelas letras mais... vulgares, chulas, essas coisas?
Também, do double...
De duplo sentido, tem muita, coisa.
E tem muita ofensa a mulher no blues, assim.
Tem muita
ofensa. Mesmo na
mas tem a volta também. Eu até falei numa talvez tenha sido num Cruza na Área, que as mulheres também faziam. Tipo, como que passou a existir hoje em dia no funk e tal? Sabe, desde ali, a década de 30, tem referências da mulher ao sexo do homem e tal, essas coisas assim, sabe?
Eu tenho umas...
Exigências e cobranças e não sei o quê.
A música brasileira tem muita coisa com a mulher, né? A mulher.
Agora, só para a gente vai encerrar, tudo bem que a Amélia é um samba, né? Eu acho essa letra péssima. Nosso menino Mário Lago mandou mal demais. Mas sempre achei, né? Antes de existir.
Bonito, não tenho aqui com
antes ele, de existir uma cultura mais presente do feminismo e isso, aquilo, sempre achei essa letra muito infeliz, mal feita. O Ataúfo não devia ter colocado essa letra na música dele, porque era um puta compositor. Essa é um samba, mas com referência às marchinhas, eu adoro o MPB da década de 30 e até anterior a isso. MPB não era chamado MPB, mas a música brasileira, inclusive, ela era, existia muito, metade dela, mais ou menos, em função das músicas de carnaval. E dessas, uma boa parte eram marchinhas, as outras eram sambas. As marchinhas eu nunca tive grande interesse, de qualquer forma. Então já não teria, até seria mais fácil de limar.
Mas não proibir.
É isso. Não proibi. Mas limado o meu cancioneiro particular.
Sim, diria. Acho que é o caso.
Então é isso. Ficamos por aqui. Final de programa. Até semana que vem. Antes de a gente se despedir definitivamente, lembrar que tem a campanha do assinante do PoeiraCast. Para você assinar o PoeiraCast, não é condição sine qua non para que você ouça o PoeiraCast, mas é uma forma de você apoiar o PoeiraCast para que ele continue sendo gravado por mais tempo, quem sabe eternamente, como eu já disse outro dia. Então é isso aí, tem o link nesta página, seja um assinante do PoeiraCast. Espero que você curta aí a ideia.
E ter seu nome lá junto com a gente em cada post,
seu nome,
né,
Cadinho? Com a
faz
gente.
Faz parte da família ali, nossa
dessa página.
PoeiraCast. Grandes amigos aí de... Né? De companheiros e apoiadores.
São amigos, né? Da gente, né?
Apoiadores.
Isso aí. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um PoeiraCast. PoeiraCast.